Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. ESG, o presente e o futuro das empresas, de Ricardo Ribeiro Alves, é uma obra de não-ficção voltada à sustentabilidade empresarial e à gestão, publicado em 2023 pela editora Vozes. O livro explica a consolidação dos critérios ambientais, sociais e de governança como componentes da estratégia corporativa, e não apenas como iniciativas paralelas de responsabilidade social. Seu ponto organizador é um modelo no qual as dimensões ambiental e social integram um mesmo círculo, sustentado pela governança. Assim, a governança não aparece como um terceiro tópico isolado, mas como a base que torna decisões, controles e compromissos verificáveis. A obra recupera antecedentes do ESG, como o debate sobre desenvolvimento sustentável, a Rio 92, a Agenda 21, o tripé da sustentabilidade e os objetivos de desenvolvimento sustentável. Em seguida, aborda aplicações empresariais das três dimensões, com exemplos organizacionais e instrumentos de mapeamento. O propósito central é oferecer uma compreensão acessível, porém aplicada, para que empresas de diferentes portes transformem compromissos de sustentabilidade em práticas acompanháveis. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a governança como base operacional das dimensões ambiental e social, o aspecto mais distintivo do livro é a organização conceitual do ESG. Ricardo Ribeiro Alves propõe que ambiental e social façam parte de uma mesma estrutura circular, apoiada sobre a governança. A escolha tem implicações práticas e impactos ambientais quase sempre recaem sobre pessoas, comunidades, trabalhadores, consumidores e cadeias de fornecimento. De modo inverso, políticas sociais dependem de recursos, processos produtivos e condições ambientais. Tratar EIS como agendas inteiramente separadas pode levar a programas fragmentados, sem critérios comuns de prioridade ou responsabilização. Nesse modelo, a governança estabelece as condições para integrar objetivos, definir responsáveis, registrar decisões, criar controles e prestar contas. O livro relaciona essa base à ética, à transparência, ao compliance e à geração de valor sustentável. Isso evita reduzir governança a uma exigência burocrática ou a regras aplicáveis somente a grandes companhias abertas. Ela é apresentada como uma infraestrutura decisória que permite avaliar se uma ação ambiental ou social é coerente, mensurável e duradoura. A consequência é relevante para a implementação: uma empresa não deve considerar um projeto ESG concluído por anunciar metas ou aderir a uma campanha. Precisa inseri-lo em processos de gestão, acompanhamento e correção. Dessa forma, o modelo dá unidade ao tema e reforça que sustentabilidade corporativa exige tanto intenção quanto capacidade institucional de exercitar e demonstrar resultado. Em segundo lugar, das origens da sustentabilidade à entrada do ESG na estratégia financeira. O livro situa o ESG em uma trajetória mais longa do que a popularização recente da sigla. Seu percurso inclui a percepção dos limites dos recursos naturais. O debate sobre a falsa oposição entre economia e ecologia, a Rio 92, a Agenda 21, o tripé da sustentabilidade e os objetivos de desenvolvimento sustentável vinculados à Agenda 2030. Essa contextualização é importante porque impede a leitura do ESG como simples tendência de mercado ou mudança de terminologia. A agenda surge da combinação entre problemas ambientais persistentes, desigualdades sociais, pressão regulatória, expectativas públicas e revisão dos riscos assumidos pelas empresas. Alves enfatiza que a incorporação do tema por investidores alterou seu peso estratégico. Práticas antes classificadas exclusivamente como sustentáveis passaram a ser associadas à qualidade das decisões empresariais, à exposição a riscos e à capacidade de criação de valor no longo prazo. A obra também aponta o papel de consumidores que buscam produtos e serviços coerentes com seus valores e de instituições mais conscientes dos impactos de suas operações. A análise não elimina a dimensão econômica. Ao contrário, questiona a ideia de que prosperidade empresarial e responsabilidade ambiental são objetivos inevitavelmente incompatíveis. Para o autor, a continuidade do negócio depende de reconhecer suas interdependências com ecossistemas e sociedade. O ESG, portanto, é apresentado como uma evolução da gestão que conecta sustentabilidade à estratégia, reputação, investimentos, operação e prestação de contas. Em terceiro lugar, a dimensão ambiental além da promessa de produtos sustentáveis. Na abordagem da letra ambiental, o livro concentra-se na inserção cotidiana da sustentabilidade na empresa. O ponto partida é que organizações dependem de recursos naturais, energia, matérias-primas e sistemas ecológicos, ainda que seus impactos variem conforme o setor. Por isso, o componente ambiental não pode ser limitado a mensagens publicitárias ou a uma ação pontual. A obra discute certificações ambientais como formas de endosso para produtos sustentáveis. Mas também chama atenção para a necessidade de repensar continuamente o projeto dos produtos. Essa ênfase desloca o debate do discurso de venda para escolhas de concepção, materiais, processos e descarte. Certificações podem aumentar a credibilidade quando correspondem a requisitos e práticas verificáveis. Isoladamente, porém, não substituem a gestão do impacto. O livro também mobiliza exemplos de aplicação organizacional, o que aproxima o conteúdo de decisões concretas. Um caso mencionado na divulgação da obra é o desenvolvimento de um protótipo de garrafa de papel em parceria com a Coca-Cola. Fútil, para ilustrar como inovação de embalagem pode se relacionar a desafios ambientais. O valor analítico desse tipo de exemplo está menos em tratá-lo como solução universal e mais em mostrar que decisões sobre produto exigem avaliação contínua. A dimensão e demanda reconhecer limites físicos, rever desperdícios e incorporar critérios ambientais à rotina empresarial. Dessa maneira, sustentabilidade deixa de ser atributo periférico e passa a orientar escolhas operacionais com efeitos materiais. Em quarto lugar, a dimensão social e a conexão entre impacto empresarial e grupos afetados, o tratamento da letra social parte da interdependência entre questões sociais e ambientais. Uma atividade empresarial não produz apenas bens, receitas ou emissões, ela também influencia condições de trabalho, oportunidades, relações com comunidades, consumidores e participantes da cadeia produtiva. Ao incluir responsabilidade social e ambiental no mesmo eixo de reflexão, o livro evita a visão de que o social se resume à filantropia ou comunicação institucional. O foco recai sobre como empresas assumem consequências de suas decisões e estruturam relações mais responsáveis com os públicos afetados. A obra aborda empresas B e Benefit Corporations, referências relevantes para discutir modelos que procuram conciliar resultado econômico e compromissos sociais e ambientais. Também trata do aspecto social da logística reversa. Esse tema evidencia a conexão proposta pelo autor. A gestão de resíduos tem evidente dimensão ambiental, mas envolve trabalhadores, cooperativas, consumidores, infraestrutura urbana e repartição de responsabilidades ao longo do ciclo de vida dos produtos. Assim, a análise social ganha conteúdo operacional. A divulgação do livro menciona, entre os exemplos, um programa de estágio destinado exclusivamente a pessoas pretas promovido pela Ambev. O caso ilustra que inclusão pode ser trabalhada por políticas de acesso e desenvolvimento, em vez de declarações genéricas de diversidade. A mensagem central é que práticas sociais precisam estar ligadas a critérios, recursos, metas e avaliação. Quando integradas à governança, tornam-se parte da qualidade da gestão e não apenas uma resposta circunstancial a pressões externas. Por último, mapeamento e acompanhamento para transformar a ESG em gestão contínua, além da base conceitual e dos exemplos. A obra se diferencia por incluir exercícios e ferramentas de mapeamento de práticas ESG adaptáveis a organizações de diferentes portes. Esse recurso responde a uma dificuldade recorrente em empresas, podem reconhecer a importância do tema, mas não saber como converter uma agenda ampla em diagnóstico e prioridades. O mapeamento permite observar o ponto de partida da organização, identificar práticas já existentes, localizar lacunas e relacionar temas ambientais, sociais e de governança a decisões concretas. A utilidade não está em produzir uma lista decorativa de ações, mas em criar condições para comparar compromissos com evidências e acompanhar a efetividade das medidas adotadas. A presença de planilhas para levantamento de materialidade é destacada em avaliações de leitores, em termos de gestão. Materialidade ajuda a distinguir assuntos que podem afetar de modo relevante a empresa e seus públicos, evitando a dispersão de recursos em iniciativas desconectadas da realidade operacional. O livro ainda associa esse processo à melhoria contínua. Isso significa que metas e práticas devem ser revisitadas conforme mudam riscos, impactos, exigências e capacidades internas. A proposta é particularmente pertinente para microempresas e empresas em fase inicial de estruturação, que podem começar por controles e prioridades proporcionais ao seu contexto, sem copiar modelos de multinacionais. Ao mesmo tempo, reforça que escala não dispensa responsabilidade, a consistência depende de monitoramento, transparência e disposição para corrigir falhas. Em conclusão, ESG, o presente e o futuro das empresas, é indicado para gestores, empreendedores, profissionais de sustentabilidade, estudantes de administração e gestão ambiental, além de pessoas que precisam construir uma visão inicial organizada sobre ESG. Também pode ser útil a equipes que desejam sair de iniciativas isoladas e elaborar um diagnóstico mais estruturado de suas práticas. O principal benefício prático está na combinação entre explicação histórica, interpretação gerencial e instrumentos de mapeamento. Em vez de apresentar o ESG apenas como vocabulário de investidores ou como um conjunto de obrigações reputacionais, o livro conecta produtos, operações, relações sociais, controles e decisões corporativas. Intelectualmente, oferece uma leitura clara das continuidades entre desenvolvimento sustentável, Agenda 2030 e a atual agenda empresarial. Seu diferencial na categoria é o modelo que posiciona a governança como fundamento das dimensões ambiental e social. Muitos livros introdutórios distribuem ESG em capítulos independentes. Alves preserva essa divisão didática, mas insiste na necessidade de articulá-los por mecanismos de decisão e responsabilização. A inclusão de exemplos reais, exercícios e ferramentas adaptáveis reforça sua orientação aplicada. Não se trata de um manual técnico de reporte ou de uma análise especializada de regulação financeira. Sua contribuição é mais ampla e acessível, mostrar por que ESG deve integrar a gestão e como uma organização pode começar a organizar suas prioridades sem confundir comunicação com transformação efetiva. Para leitores brasileiros, o contexto em português e a preocupação com empresas de vários portes tornam a obra especialmente pertinente. Se você quiser apoiar Ricardo Ribeiro Alves, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais.